Too literal, too violent, too metaphorical, too dark. Here, we have the protagonist, but where's the antagonist? Huh? Where's the drama?
Olá, bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
E aí, Paty?
Chegou a hora do Oscar.
Chegou o grande momento.
O grande momento em que a gente coroa os melhores e os piores filmes do ano. Esse ano em que a gente implementou, né, o Isso é Cinema, a gente começou a falar mais de cinema, a gente se divertiu bastante fazendo isso. Acho que a gente assistiu, sim, contando com tudo que a gente viu pro podcast, foi filme pra caramba, e mais os outros que a gente foi assistindo à parte, acho que deu uns 300 filmes no ano, então a gente teria uma lista razoável pra falar aí de bons filmes e também de filmes ruins. Quem tem assistido os nossos Isso é Cinema já acompanhou muitas dessas conversas, vocês sabem que a gente assistiu bastante filme ruim esse ano, mas a gente também viu muito filme bom.
Sim, verdade.
A gente quer celebrar os bons também, não é mesmo?
Com certeza.
Vamos começar com filmes do ano? A gente comentou de escolher 5 cada um, aí a gente vai um bate-bola, pode ser?
Pode ser, pode ser. Então, vamos nessa. Eu não coloquei por ordem de preferência. Eu gostei dos 5, amei os 5.
Justo.
Cada um por seu motivo, cada um é especial à sua maneira, entendeu?
Claro.
Eu sou o tipo de pai que não tem preferência por filho. Se tem, escondo bem. Mas o primeiro filme é um filme de uma produção chinesa que me surpreendeu muito. Ouvi falar muito bem dele, que é O Amor à Flor da Pele. É um filme de 2000. Tá lá no MUBI, disponível. Que é a história de um... são dois casais, né? Que descobrem a traição. E aí acabam se aproximando... os dois traídos se aproximam. E vão se aproximando. E, cara, que filme esteticamente aprazível, assim, ele é muito forte, é muito colorido, com cores muito quentes e vibrantes, de uma construção de relação que acontece pelo desengano e pela dor, e que vai se desenvolvendo de maneira lenta, não é um filme rápido, mas todo esse envoltório visual é simplesmente fantástico, cara, é um filmaço, assim, absurdo, diálogos lindos, visualmente impecável. Filmaço, assim, filmaço. Não sei porque eu demorei tanto pra assistir esse filme. Absurdo. Muito bom.
Muito bom, começamos bem. E já que você, então, já que você falou de Ásia, eu vou também pra Ásia, mas o meu é um japonês. É o Run, do Kurosawa, que eu assisti também no MUBI, inclusive. Eu acho que saiu.
Filmaço.
Porque, se eu não me engano, eu assisti quando tava pra sair. E aí eu vi por lá. E, assim, incrível o filme, né? É bizarro como um filme de guerra... Óbvio, né? Ele trata muito de questões familiares, dessa intriga familiar que o poder, né, acaba transformando as famílias, assim como o dinheiro. Mas nesse caso é mais o poder. Mas eu fiquei muito surpresa de um filme sobre guerra ser tão colorido. Eu achei belíssimo a forma como ele usa as cores, né? Cada irmão escolhe uma cor e aquela fica sendo a cor do seu batalhão. E visualmente fica uma coisa incrível, assim, é um show pros olhos. Além, obviamente, do roteiro e das atuações, visualmente o filme é lindíssimo. Então eu fiquei muito, muito impressionada. Eu nunca tinha assistido Run ainda. Então foi assim, eu assisti e eu ainda de vez em quando me pego pensando nas cenas de guerra. Com as cores se mesclando, assim, sabe? Muito, muito bom. Então, assim, Kurosawa a gente sabe, né? Já falamos aqui dele, a gente assistiu alguns outros filmes dele aqui. É um mestre. E esse filme, realmente, acho que é um dos meus preferidos dele até agora.
Ah, sim. Com certeza. Meu também. Eu não assisti esse ano, porque eu quero fazer uma sessão Kurosawa aí nas minhas férias, principalmente, né?
Justo. Justo.
Mas é um filmaço. E o Kurosawa passa por tantos estilos diferentes também, né? É até meio barbado
pois
colocar
é.
Ele num de
é
melhores
doido, né?
Do ano, assim, porque é simplesmente.
Mas é difícil
absurdo.
Fazer tudo bem, né? Tem diretores aí que tentam, e atores, que tentam aí navegar vários estilos e falham em todos, né?
Exatamente. Verdade, enfim. Isso é verdade mesmo.
Pois bem, manda mais um.
O outro filme que eu assisti que me surpreendeu, assim, de uma maneira absurda, e a gente comentou aqui, foi indicação de um ouvinte nosso, Distrito 9, produção sul-africana.
Porra, boa.
Tá na HBO Max. Filme de 2009, se eu não me engano, né? Cara, lindo, lindo filme. Maravilhoso como metáfora, maravilhoso como entretenimento, como peça de arte. Fora que esteticamente, assim, um filme tem que ter o apelo estético, pra mim, né? Pelo menos. Uhum. Ele tem que ser bonito, agradável. A maquiagem dos alienígenas, tudo é tão bem feito, né? E você sempre fica naquela de que não há cinema fora de Hollywood que seja tão vistoso. E, na verdade, existe muito cinema que é muito mais bonito do que o Hollywood aí. E Distrito 9 é um deles, assim. O arco narrativo, tudo, tudo. Filme nota 10. Sem tirar nem pôr. Filmaço.
Não entrou na minha lista por pouquinho, mas muito perto. E no episódio a gente pirou no filme, né?
Realmente. Ah, sim, não. Foi com então, certeza um dos melhores do ano.
Qual disparado. Foi o episódio? Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Foi, acho que foi assistindo os favoritos dos ouvintes, né?
Isso aí. Recomendações dos nossos ouvintes.
Isso. Eu vou deixar linkado pra vocês verem que a gente viu muito filme bom também naquele episódio. A galera mandou muito bem.
Nossa, foi.
Eu vou falar de um também que a gente falou no episódio aqui, que foi o filme, eu acho que foi o filme que mais me pegou de surpresa esse ano, que foi no episódio que a gente falou de Brasil e Argentina. E aí eu finalmente assisti O Pagador de Promessa. E eu fiquei tão enlouquecida que eu fui atrás das peças do Dias Gomes.
Sim.
Eu comprei o box, eu vou ler tudo que esse homem escreveu.
Sim.
E eu ainda volto, às vezes eu assisto trechos de Pagador de Promessa. E eu ainda fico impressionada que o cinema brasileiro produziu isso em algum momento. É uma obra-prima real, de todo, assim, em todos os sentidos, e ainda assim com gostinho brasileiro, né? Porque como se passa no Nordeste, ele tem muito, muito... Eles dão muito bem esse tom. Então, assim, assistam o Pagador de Promessas. A gente assistiu no YouTube, de graça, tá super disponível, fácil de achar. É, assim, é um pecado não parar pra assistir um filme como esse, de verdade. Acho que até de filmes atuais brasileiros que eu andei assistindo, esse ainda é melhor. E é de
Nossa,
62.
Muito, então, assim, muito, muito. E importante, né? Foda. A gente vai comentar isso em outro episódio, mas é ficção brasileira, né? Hoje é muito cinebiografia, essas paradas assim.
Tá meio chato.
Tá meio
monótono,
é.
Eu acho.
O meu terceiro filme da lista é O Pagador de Promessas. Não tem como. Maravilhoso.
Bah, bah, bah. A gente nem combinou, hein?
Não combinamos.
A gente compartilhou
não
as listas.
É, mas...
Pois é, cara. Filmaço.
Eu acho que, assim, mais uma vez, né? É um desbunde estético. Pra quem gosta da parte de roteiro, os diálogos são maravilhosos e eles pegam tantos pontos de Brasil e de maneira que, pô, obviamente tem um viés, né? Nada é neutro. Mas são diálogos inteligentes e mesmo assim são populares, sabe? É muito trabalho, realmente foi um filme lapidado. Tanto que foi o único filme brasileiro vencedor da Palma de Ouro, né? Em Cannes. Esse
fun fact.
Mas merecido. É um dos grandes filmes da história do cinema brasileiro. Com certeza. Maravilhoso.
É isso. E aí, o meu terceiro, eu fui pra Índia e eu não podia deixar de citar RRR. Que eu fiquei alucinada assistindo esses 3 horas de filme. Sim. Que passaram em 15 minutos. Eu tô recomendando esse filme pra todo mundo. Todo mundo que assiste fica... Primeiro, quando começa, fala que fica meio ansioso por ser 3 horas.
Sim.
E depois fala, passou voando, que eu nem percebi. É um filmaço, e é o que você falou, eu acho, um pouco também, dessa história do pessoal, quando você falou do Distrito 9, do pessoal achar que fora de Hollywood não tem filme bom. Eu acho que a Índia tá mostrando aí que isso é uma mentira escabrosa.
Exato.
Porque o que tá vindo ainda, a safra de filmes indianos que tem vindo pra cá, de uns tempos pra cá, tem sido, assim, Hollywood pra melhor. Não,
sim,
não
sim,
posso questionar,
sim,
sabe?
Sim. Eu fiquei entre ele e o Distrito 9. Que
pesou
no
também.
Distrito 9?
Então tá bom.
É que o Distrito 9 foi mais surpreendente pra mim, sacou?
Entendi.
O RRR já chegou... com o impacto de eu saber que seria uma grande produção. O Distrito 9, todo mundo elogiou. Foi uma dica do Daniel Martinez, se não me engano, que a gente entrevistou aqui.
Foi.
Só que eu fiquei meio assim, pô, Distrito 9, filme sul-africano. Tipo, você vai ver o relatório de orçamento, não é um orçamento alto. E aí, quando você pega o filme, é um desbunde, assim, tipo, é tudo.
É
um filme nota 10, nota 10. Mas o RRR tá na minha lista de melhores do ano, com certeza. Filmaço,
é.
Filmaço.
E o meu, que eu gostei dele, é a questão de colonial.
Sim.
É, me pegou demais, né? Fogo nos racistas, total. Levaram a ferro e fogo, do jeito que a gente gosta. Aí não tinha como não pôr, entendeu? A violência anticolonial é uma coisa que eu admiro muito. Ainda mais quando é bem feita.
Nossa lista tem bastante... pelo menos a minha tem bastante coisa relacionada a isso, inclusive.
Por que será?
Por que será?
Que mais?
Vamos lá. Outro filme que pra mim é maravilhoso e muito despretensioso, mas muito bonito, é Um Dia Um Gato. É um filme de 1963, de um diretor da Tchecoslováquia, né? Hoje ele estaria na República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, que tá disponível no Cine Belas Artes à la carte. Sempre traz essas obras maravilhosas, com uma curadoria incrível, que nada mais é a história de um circo que tem um gatinho E esse gatinho vive de óculos. Um óculos bem estiloso. Quando ele tira o óculos, ele revela as principais características das pessoas, colocando as pessoas na cor correspondente àquela característica. Então, se é uma pessoa que está apaixonada, ela aparece em vermelho. Ela fica vermelha. Se é uma pessoa que é invejosa, ela fica cinza. Se é uma pessoa que traiu, ela fica amarela. Sabe qual é? E isso coloca uma cidade inteira em alvoroço. Esse gatinho esculacha com a cidade. E óbvio que tem uma crítica intrínseca à forma como a sociedade da Tchecoslováquia na época se portava e tal, mas eu acho que esse é o grande poder da ficção e desses recortes que vão para um absurdo, para um surrealismo, que é você conseguir extrapolar nessas mensagens pequenas um entretenimento que leva a uma reflexão, sacou? É um filme simples, mas é extremamente bonito, é engraçado. E no fim das contas, pra gente principalmente, né, que vive aqui na América do Sul, não tem um contato direto, é uma nova forma de narrar, é uma nova forma de enxergar o mundo, de fazer uma crítica. Tem todo esse apelo, assim. Eu acho que é um filme muito bem construído, com diálogos bonitos e, pô, tem um gatinho poderoso, sacou? Então tá tudo em casa.
Todos os ingredientes.
Todos os ingredientes possíveis, mas é maravilhoso. Muito Recomendo
bom.
Muito.
Muito bom. O meu próximo é o único filme hollywoodiano que eu coloquei na minha lista, em tudo quase, até chegar em, acho que série, talvez. Não quase tudo. Que é Hereditário, que eu assisti esse ano, tá na Netflix. É um filme de terror da A24, né? Uma produtora aí que tem lançado muitos filmes que estão chamando a atenção. Lançou um dos nossos favoritos do ano passado, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E é um filme de terror que me pegou muito de surpresa, porque eu esperava que fosse um filme bobinho, mas eu não contava com a completa falta de terapia do Ari Aster, né? Que ele precisa realmente, talvez, aí ser estudado, porque o cara tem uma cabeça muito doida para criar roteiros assustadores. É, e eu, que sou uma pessoa que não gosta de filme de terror, fiquei encantada com esse filme, não conseguia parar de assistir, apesar de achar um filme muito pesado. Ele não é um filme para criança, obviamente, ele vai falar de controle demoníaco, enfim, cultos, enfim, não é uma coisa, não é uma coisa muito agradável. Sim. Mas a forma como ele cria, né? Tudo se conecta, tudo se conversa. No ato 1 tem alguma coisa que você vai entender no ato 3 e conecta certinho, bonitinho. Às vezes aparece um negócio na tela no ato 2 que, de repente, você conecta com outra coisa que nem precisava, mas tá lá, é muito bem feito. Então, assim, não vou entregar muito da história porque eu acho que é um filme que você precisa experimentar. Principalmente pela atuação da Toni Collette, que é maravilhosa nesse filme. Ela é maravilhosa em vários filmes, mas nesse ela tá incrível. Então, se você tiver interesse no assunto, né, de assistir filmes de terror, principalmente, Hereditário é uma baita pedida de verdade. E isso vem de alguém que não gosta de filmes de terror.
Eu vou procurar pra assistir. Você comentou da primeira vez, mas eu deixei passar, mas eu vou lá.
Divirta-se.
O que esse cara tem na cabeça dele, ou que falta, sei lá.
É, eu não sei não. Difícil. É algo pesado, eu diria. É um trauma muito pesado ali.
Ah, né?
Mas aí, encerrando a lista.
Cara, outro filme que eu achei no Cine Antiqua, que é uma série de canais que tá disponível no YouTube, com filmes clássicos, legendados, com boa qualidade de imagem, coisa linda, um projeto maravilhoso. A Face do Outro, de 1966, é um filme japonês inspirado num livro que tem o mesmo título. É um homem que... E ele assume a face de outro homem e assim passa, retoma a identidade. Mas ele tem essa questão, lembra do episódio em que a gente falou sobre um livro noir surrealista latino-americano?
Sim.
Então esse é um filme noir surrealista japonês.
Muito bom.
É, os dramas que se ensejam a partir do momento em que ele assume a face de outra pessoa de forma tão deliberada... acaba tornando esse filme extremamente magnético, apesar de ser centrado, tipo, na figura dessa pessoa, que é uma pessoa que tem os seus dilemas morais ali, mas não é exatamente tão grandioso se você parar pra pensar, né? Mas um enfoque dado, o ritmo, a própria questão visual, que eu ressalto sempre, tornam esse filme, assim, um espetáculo, é maravilhoso. E o cinema japonês, assim, foi uma parada que eu descobri que eu estou simplesmente pirando, né? Eu conheci o Akira Kurosawa, que é um cara que tem muitos trabalhos pro Ocidente, assim, é muito difundido. Mas aí eu fui descobrir outras coisas, assim, que eu só tô indo.
Melhor jeito de descobrir as coisas.
Vou mergulhando, tô feliz.
Muito bom. Então vou fechar a lista de melhores filmes do ano pra gente com o que a gente assistiu lá no começo do ano. A gente assistiu pro Oscar, quando a gente tava tentando ainda, né, ver todos os filmes, que foi o Atená. Que é mais um filme em que eu ainda me pego pensando muito nele. Tá na Netflix, se eu não me engano, ainda tá. É um filme francês. E agora eu acho que é um filme também mais atual do que nunca, né? Com a situação que tá acontecendo no Oriente Médio e com consequência na Europa. Essa questão de como o outro é visto, de como o outro se rebela, de quando o que que acontece quando o outro resiste, né? Ao que você impõe a ele. E eu acho que Atená, de novo, é um filme violento, mas usa da violência para contar uma história. Então, assim como RRR, eu acho que a violência ela é utilizada de uma forma que, no enredo, ela faz total sentido quando você vê a questão. Ela não é gratuita. É mesmo se fosse também, né? Às vezes precisa. Mas em Atená, eu achei que, assim, o enredo para mim é maravilhoso. A forma como as coisas vão escalando e se radicalizando, né? Você quase se radicaliza junto. Porque, né, você tá acompanhando a história de um ponto de vista muito específico. Então, de novo, tá na Netflix. Não percam, porque é um filmaço.
Filmaço.
E, assim, para mim, teria levado o Oscar de melhor filme estrangeiro tranquilamente.
Sim,
Mas tudo bem. Mas tá na nossa lista, acho que é igual.
Sim. Acho que se você quiser dar o Oscar de melhor filme estrangeiro, eu já pego o seu gancho. Porque é o Atená.
Ah, é?
É.
Aí eu pus outro, mas esse poderia ser.
Sim. Porque eu
Então
pensei.
vamos falar do melhor filme estrangeiro, então, manda ver.
Continuando, né? É o Atená. Eu acho que é um filme que. Ele tem um ritmo. É muito difícil um filme manter um ritmo tão forte durante todo o tempo em que ele acontece. E ele vai do externo para o interno de uma maneira, né, nos três atos, que é muito incessante. Você começa com aquela cena visualmente alucinante dos fogos de artifício e a câmera rodando e muita iluminação e a tela o tempo todo, né? A pessoa que tem problema, né, tem até aqueles avisos para pessoas que têm problema de epilepsia e tal. Eu acho que
É verdade.
se pá, até merecia um aviso no começo do filme, porque essa sequência é muito forte e de repente o filme vai ficando mais chapado, 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 até chegar na figura central daquele homem que foi se radicalizando. Sabe qual é? A radicalização, a raiva que ele sente, tudo tão focado nele, né? E algumas tomadas lembra até um pouco do Lahain, né? O de 95. Aquilo vai pegando ele de jeito e vai comendo ele por dentro, sabe qual é? É uma intensidade muito grande num filme que dura o tempo que ele tem que durar também. Eu acho que para você segurar tamanha intensidade em 1 hora e meia já é muito difícil e segura muito. É um filme intenso. E também eu acho que não teria como passar disso. A escolha do diretor, né, da equipe de produção, de fazer um filme mais curto, mas tão intenso, eu acho que foi vital, assim. Porque dava para ter enrolado durante 2 horas e meia, 3 horas, né? Dava. Se quiser, você enrola.
É aí que eu acho que o uso da violência poderia ter sido usado para estender esse tempo. E aí a violência ia começar a perder um
Fica
pouco,
mais
eu acho.
gratuita, né?
E ela ia perder o peso que ela tem na história, né? Porque a gente tá acompanhando um personagem que, no momento que na maior parte do filme, ele é contra essa violência. Ele tá tentando resolver um problema de uma violência que se alastrou. Então eu acho que a questão toda dura o tempo certinho para a gente acompanhar essa radicalização dele, para a gente também ver como é rápido isso, esse processo.
Isso aí. Eu
Então,
acho que.
enfim, filmaço.
Pô, muito brabo. Muito brabo. Filmaço. E é complicado porque são filmes que ficam um pouquinho escondidos da Netflix, assim, né? Porque
Pois é.
acabam perdendo pra esses blockbusters, pra mercado abrangente, tipo mercado coreano, né? Tem 1 milhão de doramas pra tudo e tal.
Tá cheio,
Mas
realmente.
é maneiro ver que a Netflix também investe em filmes dessa qualidade, sacou?
Concordo. O meu melhor filme estrangeiro, como eu não queria também repetir filmes, já que a gente viu tanto filme, eu dei para Close, que é um filme belga, que eu não me engano, que se eu não me engano, tirou o Atena da vaga da concorrência do
Foi
filme
isso aí.
estrangeiro. Mas é um filme ao contrário, literalmente assim, é um filme muito doce, muito sensível, sobre um menino. E é ele quem a gente vai acompanhar a maior parte do filme, que o amigo morre, o amigo se mata. Ele tem 10 anos de idade, 10, 12 anos de idade, era muito novo. Então a gente vai acompanhar, né, esse o período de luto, o período de entender o que aconteceu, o questionamento todo em volta disso. Tem uma questão de sexualidade envolvida ali, que é muito, muito bem feita. Ela é tocada de uma forma muito sensível também. Então eu acho que, assim, é um filme muito bonito, muito emocionante. Eu acho que eu assisti no Mubi, se eu não me engano, ainda tá no Mubi. E aí eu acho que foi isso, foi o filme que tirou a Athena da corrida pro Oscar. E assim, é um filme que valeria, assim, valeu a vaga, assim, tá justo. Apesar de eu achar de Athena também, tinha que ter estado lá. Mas eu entendo o que Close chama num público do Oscar, assim, sabe? Porque é um filme com criança, sofrendo, aí tem morte, tem todos aqueles componentes de dramalhão mesmo, que o pessoal costuma gostar. Mas eu acho que é um filme também muito sensível, apesar de todas essas questões. E é uma conversa importante pra gente ter, né? Do tipo, como a gente ensina os nossos meninos a lidar com situações difíceis e sensíveis também, sabe? Uhum. Que isso vai fazer deles no futuro. Então é uma conversa muito boa.
Pô, boa escolha, boa escolha.
É um filmão também. Vamos então falar de melhor atriz e ator?
Vamos.
O que você escolheu? Quem que você escolheu de melhor atriz nos filmes que você assistiu assim?
Cara, melhor atuação, pra mim, assim, é muito marcada na memória, pela raiva e, ao mesmo tempo, um certo jogo de cintura pra lidar com as situações que vai se transformando em raiva, na verdade, é da Anne-Marie Jelinek em A Negra Di, que é do Ousmane Sembène, um diretor senegalês. O filme é de 1966, é um filme em preto e branco, com locações muito fechadas, então a Anne-Marie faz o papel de uma imigrada senegalesa na França, que é empregada na casa de um casal de classe média.
Uhum.
Então é uma história muito simples, e o dinheiro que ela ganha, ela usa para poder enviar para a família dela, que vive numa situação paupérrima no Senegal. Só que esse ambiente fechado, dessa vida simples, de uma situação comum, né, deu o espaço da Anne-Marie mostrar todas as feições. Então tem hora que ela só olha com uma raiva. Uma raiva. Parece que ela vai comer o casal vivo. E você fica assim, tipo, vidrado na tela. Ou quando ela mostra tristeza, uma tristeza tão pesada. E às vezes ela simplesmente não precisa falar nada. Quando ela mete a esposa lá da casa, mete uma ordem, tipo, ah, vai lavar a louça ali agora. E ela mete aquela sim senhora com aquiescência, assim. São coisas tão pequenas, tão simples, mas que ela faz com uma profundidade tão grande, mano. Uma atuação tão, sabe, densa, que ela ficou marcada durante o ano inteiro. Foi o primeiro filme que eu assisti nos canais do Cine Antico, inclusive.
Uhum.
É um filme curto, acho que tem uma hora. É um filme bem, é um média-metragem, como chamam, assim. E eu acho que é o único filme dela, cara. Sim, você procura por Anne-Marie Jelinek no YouTube, a única referência, basicamente, é esse filme, sacou? Eu não consegui pesquisar muito mais coisa. Normalmente aparece uma lista, né? E não, só aparece esse filme nos resultados de pesquisa e no mais geralzão, assim. Depois eu vou pesquisar melhor. Mas o filme é um filmaço e a atuação da Anne-Marie é maravilhosa. As expressões, tudo, a densidade, nossa. Lindo, lindo, lindo.
Muito bom. Muito bom. Eu vou chover um pouco no molhado, porque eu tava pensando já. Fiquei muito, muito assim, entre a Toni Collette e outras atrizes que eu assisti, mas tem uma atuação que desde o começo do ano, quando também a gente assistiu os filmes pro Oscar, ficou muito na minha cabeça, que foi a Cate Blanchett em Tár. Eu gostei muito de Tár, eu achei assim, um baita de um filme, uma baita de uma história. Eu saí do cinema até me questionando se era uma história real ou não, da forma como foi construída, assim. Ela fala tanto dos nossos tempos que eu fiquei muito. Eu saí, eu lembro que eu tava com a Leila e me perguntou, mas aconteceu? Eu falei, eu acho que sim, eu não sei, eu vou pesquisar e tudo mais. Mas a atuação dela
tem
é muito.
Tem um perfil do Wikipedia.
Não é? Agora tem. E tem um Twitter também.
Sim.
Que é muito engraçado. Mas a atuação da. Assim, a Cate Blanchett, falar que ela atuou bem, eu também acho que é meio chovendo molhado, assim. Eu não vi um filme dela ainda em que ela. Que ela tá mal, mas esse eu acho que foi, assim, talvez a maior obra dela até hoje. E eu entendo porque ela não levou o Oscar, eu sei que tem umas questões políticas, eu sei que tem muita coisa envolvida, né, no Oscar. Nunca é só o Oscar, a gente sabe, a gente sabe. Mas definitivamente, se você não assistiu Tar, eu assistiria só por causa dela. Porque eu acho que o que ela faz ali é incrível, né? Ela consegue mostrar muita força e muita vulnerabilidade, às vezes ao mesmo tempo, assim. É muito impressionante.
É.
Então, eu diria que Cate Blanchett venceu o meu Oscar, pelo menos.
Sim. Ela ficou no meu segundo lugar como melhor atriz.
É? Então,
É.
estamos bem alinhados.
Ah, tá
Estamos
tudo
bem alinhados.
certinho. Esse podcast aqui funciona, ó.
Muito bom.
No estalo.
Vamos falar de melhores atores, então. Para quem você dá o seu Oscar de melhor ator?
A primeira pessoa que veio na minha cabeça quando eu pensei em atuação num ator foi o Leonardo Vilar como Zé do Burro em Pagador de Promessas.
Muito bom.
Não tem outro. Acho que por todos os motivos que a gente já elencou, né, como filme do ano. Mas a atuação do Leonardo Vilar é absolutamente fantástica num filme que é muito. Todos esses diálogos permeiam o Zé do Burro, sacou? Ele é a parte principal em todas as conversas que servem como alegoria para um Brasil da época, ou para o Brasil de hoje também, né? Inclusive, não mudou tanta coisa assim. E ele segura isso de uma maneira incrível, cara. Incrível. É realmente um calvário que o Zé do Burro passa, sabe qual é? E ele encarna isso de uma maneira brilhante, assim. Uma das grandes atuações que eu já vi na vida. Bravo. Muito, muito bom.
Muito bom. Ele ficou no meu segundo lugar, mas por muito pouco, porque o primeiro lugar eu queria dar, na verdade, para um duo. Dois atores que eu acho que fizeram carregar o filme nas costas, que é o Brendan Gleeson e o Colin Farrell, nos Banshees de Inisherin.
Sim.
Eu achei tão fantástica a química entre eles e a forma como eles trabalharam juntos. Eu acho que o filme
Sim.
não seria o mesmo sem um ou sem outro, entendeu?
Perfeito.
Primeiro, o filme é maravilhoso, né? A gente tem esses dois amigos no meio da Irlanda e um deles, de repente, decide que não quer mais ser amigo do outro. Sem explicar nada, ele simplesmente diz: olha, cansei, acabou. E o que vem daí, né? Tudo o que vem daí. Primeiro, as caras do Colin Farrell de depressão, do tipo, o que que está acontecendo? Totalmente assim, sem rumo. Chegava a ser engraçada, porque tem lá o seu tom de comédia esse filme, né? De dois homens dessa idade tendo uma discussão tão,
Sim.
às vezes, tão pequena. Que chega assim a pontos tão sérios no futuro, né? E eu achei que os dois assim trabalham super bem. O Brendan Gleeson sempre achei um bom ator, assim, tudo que eu assisti dele eu achei ele muito bom. Mas os Banshees de Inisherin me mostrou que assim os dois juntos fizeram um filme para mim, de verdade. Então eu daria para os dois, eu ia dar um empate técnico. E o Leonardo lá tava assim no segundo, mas eu fiquei em dúvida. Então resolvemos, a gente vai dar para os três, então tá
Isso
tudo
aí.
certo, funcionou.
O Gleason, para mim, ele tem um pontinho a mais. Porque ele declara o absurdo, né? Ele fala que vai cortar os dedos. E ele corta, sacou?
E corta.
Bizarro, né?
É.
Conseguir levar isso a cabo, transformar essa narrativa numa parada séria, é muito brabo. Realmente, baita atuação. Dos dois. Incrível.
Muito bom, vamos falar então de documentários. O que você assistiu do bom, para quem vai o seu Oscar de melhor documentário do ano?
Eu assisti muito documentário bom. Revi também muitos documentários belíssimos, mas eu assisti um recentemente que aí me pegou no coração, né? Que é o Subestimado, que conta a história do Stephen Curry, armador do Golden State Warriors, na Apple TV. Pô, velho, eu sou aficionado no jogo do cara. Eu sou aficionado em basquete, sou aficionado no jogo do cara, assim. E ele é uma criança pequena pro basquete, né? Ele é um adulto de 1,92 m. Com 95 quilos, tipo, o maluco é forte pra cacete. Só que pra jogar na NBA ele é pequeno, sacou? E fraco.
Certo.
Só que ele simplesmente mudou o jogo. Quando ele começou a fazer sucesso de verdade, superou as lesões e tal, e se tornou o monstro de jogador que ele é, os comentaristas falavam que ele, tipo, ruin the game, tá ligado? Tipo, ele arruinou o jogo. Porque ele mudou a forma de se jogar basquete na última década. Basquete existe, tipo, pré-Stephen Curry, pós-Stephen Curry. É um impacto muito parecido com o que outros grandes jogadores tiveram, tipo Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Ele mudou a forma como se joga basquete na NBA e no mundo, por consequência, né? Porque todo mundo pega.
Justo.
E ver o documentário dele foi muito maneiro, porque mostra que ele vivia isso desde que era moleque, né? Desde que era adolescente, jogava na escola. E que o que importa, né? Óbvio que isso tá dentro de uma narrativa. Ele é um super competidor, ganhar títulos, holofotes, fama, ter tênis assinado, patrocínio, essa coisa toda faz parte da vida do cara. Mas foi muito maneiro que ele tem preocupações um pouco mais comuns do que, sacou? Só esse universo esportivo americano que é de super estrelas e junto com rappers e tal. Ele é um cara mais simples, ele se formou agora na faculdade, sabe? Se formou em ciências sociais e fez um baita TCC, sabe qual é? Tipo, é um cara que tem uma questão... Ele tem mais coisas pra passar do que além de ser um super atleta, um super competidor. Ele faz questão de se mostrar um pouco mais humano, eu acho isso muito maneiro. E a linha narrativa do documentário, ela é muito bem traçada entre o começo da carreira dele como jogador de basquete no colégio, no universitário, e o último título que ele conquistou, que também é quando ele se forma na faculdade, que foi há 2 anos atrás. Ele consegue fechar esse arco temporal de 15, 18 anos, assim, de uma maneira muito encaixadinha, velho. É muito bacana. Dura o tempo que tem que durar, não são 10 episódios igual a The Last Dance, né, do Michael Jordan. É um documentário de 1h50. Muito maneiro, muito bem escrito, bem filmado, recorte, tudo certinho. Baita documentário, recomendo a todos que assistam.
Muito bom. O Sócrates do basquete.
É isso aí, Sócrates do basquete. Bom comparação. É? Legal, bom.
O meu documentário, eu já comentei aqui, e fiz a ligação com o Berlim, o quadrinho, que a gente já leu. Tem um episódio, vai estar linkado aí embaixo. Que é o Cabaré Dourado, o Alvo dos Nazistas, que tá na Netflix, que vai falar sobre como os nazistas caçaram a comunidade LGBT, mas assim que chegaram ao poder, né? A gente esquece, e a gente precisa falar isso sempre, que as primeiras vítimas do nazismo foram os próprios alemães, né? Não foram todos, nem todos compactuaram com o que estava acontecendo. É um documentário muito bem feito. Eu não gosto muito das questões de encenações, isso sempre me incomoda em documentários. Muitos eu acho que não são necessários, mas tirando isso, que é a única parte que me deixou um pouco assim, eu acho que toca num assunto muito importante, que é a cidade Berlim como cidade pulsante que era, né, nos anos 20, e o que os nazistas fizeram com essa cidade depois, né, que virou uma cidade quase que morta, né, rachada no meio, literalmente depois. Sim. Então, assim, o documentário, junto com o Berlim, faz a gente ter essa noção do que era a Alemanha pré-nazista, que era uma Alemanha muito viva, muito vivaz, e estava tentando viver o pós-guerra, sabe? Tentando deixar a guerra para trás, tentando seguir para frente, e ter vida, e ter alegria. E aí, enfim, tudo aconteceu. É um ótimo documentário, também acho que tem 1h30, não acho que ele é muito longo, não, então razoável o tempo, e contextualiza coisas que são muito importantes, principalmente para a comunidade LGBTQIA+, que eu acho que é o tipo de coisa que a gente nunca pode esquecer, né? Porque acontece de tempos em tempos, e até hoje é uma comunidade que ainda luta muito para ter um espaço mínimo nas sociedades. Então, é isso. Tá na Netflix. Facinho de achar.
Show. Bela dica.
Vamos falar, então, série? Série preferida. Vamos. Eu acho que já sei qual é essa série preferida do ano, mas pode falar.
Não tem como... Foi a única que eu acompanhei inteira, né?
Uhum.
Não tem como ser outra, senão Succession.
Muito bom. É a minha também.
Um destaque pra terceira temporada. Eu acho que é a temporada em que o Logan tá mais exposto e que as ambições dos irmãos ali começam a despontar como realmente uma ameaça que pode subjugar o cara, sacou? Tipo, começam a representar um perigo bem real.
É a guerra com o Kendall, né?
Exatamente. Então, acho que as coisas começam a se alinhar de uma maneira mais... Ficam mais pareadas nessa terceira temporada, que eu achei espetacular. Mas, assim, as 4 temporadas são um absurdo. Baita série.
Fora o final, que é um choque completo, né? Você começa a série achando o Tom o maior imbecil do mundo, um grande do linguiça, o cara não vai chegar a lugar nenhum... E termina a série muito impactado com o arco dele. Eu diria só isso. Eu acho que é um dos melhores arcos da série, inclusive. Porque é um arco que te surpreende o tempo inteiro.
Sim, até porque a cena da guerra pra pegar a salsicha, ela é muito presente, né? Assim, como metáfora e como cena mesmo.
Uhum.
Os caras se humilhando pra pegar uma salsicha no chão. Que isso representava algum tipo de querência pelo poder, sei lá, qualquer coisa do tipo. E ela vai permanecendo ali na imagem do cara, e aí quando chega no final, ele simplesmente explode, né? Ele desabrocha, sei lá.
Pensando aqui que o Uran do Kurosawa, se eu não me engano, é uma adaptação de Shakespeare. É, se eu não me engano. E eu acho que Succession também, né? Vem um pouco dessa questão da família se
Sim.
destruindo por poder, por
Sim.
dinheiro, por... Talvez no caso deles, né? Como eles são, vivem, né? Digamos, no mundo moderno, também tem a questão do status, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito em outro. No Shakespeare, a gente não vê isso no Kurosawa, mas definitivamente em Succession o status faz parte ali
Muito.
da luta, né? A questão do ser visto como poderoso é tão importante quanto ser poderoso. Puta série real. Então, quem não assistiu Succession, agora tá terminado. Dá pra você fazer do começo ao fim, uma levada só, 4 temporadas, 10 episódios por temporada. Se você é animado, vai fazer num final de semana, se pegar firme. Vai,
É.
é muita série, mas dá pra fazer. E vale a pena, de verdade. Eu acho que é uma das poucas séries que realmente surpreenderam esses últimos anos, de
Total,
verdade.
total. E assim, no, no, na indicação do Globo de Ouro lá, tá o Pedro Pascal por Last of Us e tal. Não tem pra ninguém não, mano.
Eu também acho que vai ser difícil tirar o
Succession
Globo
do
de Ouro
início ao fim.
Succession, cara. É, também acho. E parece que bateu recorde, né, de indicações de
Sim.
uma série no Globo de Ouro. E todas, assim, todas as indicações, achei muito. Basicamente, todos os atores principais ali, a família, basicamente todo mundo
Sim.
indicado, né?
Todo
E
mundo, tem
justo.
que ser. Justo. Deve sobrar alguma parada de efeitos especiais aí pela. Pra Casa do Dragão, The Last of Us, né? Por conta
Isso.
da própria
Leva.
temática da série, mas o resto.
Concordo. Em questão de atuação,
Puta merda, que
não tem pra
isso?
ninguém.
Absurdo, absurdo.
Muito bom. Então, assim, a gente falou de várias coisas boas. E no, né, no ritmo do nosso podcast, no estilo do nosso podcast, a gente vai encerrar no ruim. A gente vai encerrar falando mal, que é o que a gente gosta de fazer. Então, a gente deu o Oscar pros filmes bons e a gente também quer dar o Framboesa de Ouro para
Sim.
filmes ruins. Então, a gente combinou de escolher 3 dos piores filmes que a gente assistiu esse ano, uma concorrência pesadíssima, foi muito difícil decidir os três, o top
Sim.
3. Tinha muito filme nessa lista.
Na verdade, o meu top 1 foi rápido. Eu soube na hora.
Então vai.
Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou do menos pior pro pior. Esse tem ordem de preferência.
Tá bom, então o povo fica aí porque vai dar ruim. Vai.
Exato. O menos pior é Duna, de 1984, que é do David
Tá bom.
Lynch. Cara, Duna já é uma baita história de ficção científica. E o Lynch. Ele tenta dar um ritmo que não funciona, tá ligado? Um ritmo lento, com diálogos chatos, mal trabalhados. A parte visual, eu achei uma parte visual trabalhada mal e porcamente em relação àquilo que se tem nos livros. Então a construção de universo, ela já não combinou, junto com uma sequência de diálogos que eu acho que não cabia, sabe qual é? Eu acho que o Lynch, ele é famoso pelos filmes que são nada com nada dele mesmo. Tem uma experiência surrealista por trás muito forte. É uma experiência sensorial em vários aspectos. Mas eu acho que algumas histórias, principalmente quando são adaptações tão marcadas dentro de uma cultura de ficção científica como Duna é, tão seminais para o crescimento do gênero, eu acho que elas não pegam. E eu acho que é isso. Então, tipo assim, David Lynch é um dos meus diretores favoritos. Mas eu acho que Duna é um trabalho que, pô, eu vi, revi e sangrei os olhos 2 vezes, assim.
Ok.
Foi duro, foi
Tá
duro, foi
bom.
triste. Aí, mas
Justo.
é um dos. É o terceiro pior.
O meu terceiro pior é Demolidor, com o Ben Affleck.
Graças a
Porque
Deus.
eu não consigo perdoar alguém que destrói super-heróis. Entendeu?
Mas o
Eu
meu
não consigo
preferido, Jim
perdoar.
Quincy.
Então, alguém que pega uma história que tá pronta, já é sucesso, a história foi. Pô, o personagem é legal, o personagem entrega o que você precisa, ele é complexo, ele não é, né, simplista, tem ali um monte de coisa para você discutir sobre ele como pessoa e também sobre ele como super-herói. E aí você consegue entregar uma atuação das piores possíveis numa produção também que não fez o que devia ter feito, não tinha a gana de Demolidor. Então. Definitivamente, Demolidor leva a minha primeira Framboesa de Ouro.
Terrível, terrível. E se eu posso continuar com Ben Affleck?
Manda ver.
Eu tinha que colocar Ben Affleck nessa lista, mas ele é o segundo pior. Eu pensei no Demolidor também pelo trauma, mas
Ah.
aí a parceria que é tão ativa que você já trouxe, né? Realmente, gente, a gente não olhou a lista um do outro.
Pois é, olha
Real,
só.
real mesmo. O filme que eu coloquei foi Contato de Risco, em que Ben Affleck é um mafioso italiano junto aí com a J-Lo também, né?
Uhum. Que dupla.
Essa parceria Ben Affleck J-Lo, que se repete hoje na vida real como casal, é uma parceria antiga aí, já vai fazer seus 20 anos. E em todos os aspectos ela é ruim. Tanto hoje como ontem. O sotaque italiano do Ben Affleck me causa náuseas. As tatuagens...
O Ben Affleck soprano.
As tatuagens de cadeia do Ben Affleck me causam náuseas.
Tudo ruim. É.
As motivações de quem fez esse filme, realmente, eu acho que é um apelo à derrocada do cinema como um todo, assim. Acho que eles queriam que o cinema acabasse. Então é isso.
Tentaram. Esse Tentaram. Filme... Mas não tanto, Caio, quanto o meu segundo lugar, que é o Fantasmas, que é aquele filme de ficção científica com o Ben Affleck.
Sim, verdade.
E ele é o xerife, que eu não sei como, ele tem a cara de 16 anos de idade. E assim, entrega nada. Real. É uma coisa aterrorizante de ruim, realmente. Não é à toa que foi difícil de achar, eu acho que eles estão ativamente tentando esconder o filme da população.
Porra.
E injusto, deveriam mesmo. E deveriam mesmo. E deveriam, porque, nossa senhora, entendeu? Um filme de ficção científica com Ben Affleck já é questionável por si só, quando você coloca essa premissa, né?
Sim.
E aí, você coloca o tom, assim, de alienígenas e um pouco de ação, e assim, não dá, gente. Ele não entrega o que precisa entregar para um filme desse tipo, desse porte. Sim. Não tem como. Tentou e morreu. Então, assim, Fantasmas, do Ben Affleck, não assistam, mas é o meu segundo lugar. Ainda assim, não é o meu pior do ano.
É, então, o meu é surpreendente. O meu pior do ano é surpreendente.
Manda.
É um filme que vai despertar muitas sensações, todas ruins, porque é uma merda, que é o Napoleão, do Ridley Scott.
Ah, você assistiu o Napoleão, é verdade, às 4 horas?
Eu assisti no cinema, acho que é uma versão...
Ah,
menor,
é,
de duas
mas
horas
é quase 3 horas também, é.
Mas eu não tenho coragem de assistir a versão inteira, não. Deve ser uma bosta. É. Cara, falando sério mesmo, tipo assim, não é implicância minha, não, mas pra um filme com essa produção, com esse orçamento, você tem um Joaquim Fênix, assim, preguiçoso, uma atuação muito preguiçosa. Sabe quando os atores estão lendo a primeira vez o texto, passando numa mesa assim, tá todo mundo reunido? E todo mundo pega o texto pela primeira vez e um começa a ler, tentando interpretar alguma coisa ali? Tem momentos do filme que é isso.
Meu Deus.
O Joaquim Fênix, totalmente preguiçoso. E é um cara que vem, assim, de um Coringa, por exemplo, que meio que alavancou
o
nome dele pro mundo pop, né?
Uhum.
Ou até outro filme que eu citei algumas vezes aqui, o Her, né? Que ele... Tem um relacionamento com a...
Verdade.
A inteligência
ele
artificial.
Ele tá bem nesse filme também.
Que ele tá bem. É um bom ator. Mas assim, horrendo. E cara, você tem... Primeiro, né? Esteticamente, filme antigo com aquela película azul acinzentada. Sabe qual é?
Do frio. Aham. Uhum.
Tudo tem o mesmo tom gélido de algo que é muito no passado. Você não consegue, né... Não tem essa parada. Uns cortes que simplesmente... O primeiro corte me deixou cego. Porque os cortes temporais acontecem assim. Tipo, Napoleão tá lá, pá. Aí recebeu a primeira missão lá, que era retomar o forte, que não sei o quê. Aí, beleza, tomou o forte dos ingleses. Uma luz branca, assim. Vum. Cinema inteiro. Vum. Uma luz fortona. Parecia o sol nascendo.
Esse é o corte?
O corte. Aí volta num outro momento da história. Já. Aí ele já é, tipo, um general, sacou?
Nossa!
Aí ele fez um paranauê dele como general, invadiu o Egito, tacou canhão na pirâmide. Corte branco, vum. Corta pra ele como cônsul.
Meu Deus!
Tá ligado? Os cortes são assim.
Ruim!
Não, horrível, horrível. É o que eu falei, assim, tipo... O pessoal critica muito o Ridley Scott pela parte histórica da coisa. Os furos históricos são básicos pra qualquer estudante de... quinta, sexta, sétima série, é fácil perceber o quão é furado esse roteiro e como ele trabalha num mito de Napoleão. É um filme que funciona muito bem, por exemplo, pra Incel, sacou? Porque, tipo, Napoleão é um cara cheio de manias, é um pervertido sexual, apaixonado pela Josefine, perdidamente, e ora tem uma sede de sangue muito grande, ora é um cara completamente descabido, mas ele é grande demais, ele é brabo demais, resolve tudo sozinho e é isso, tipo, sabe? Esse culto, esse herói...
Uhum. É, machão e tal.
Machão, onipotente, que é cheio das manias esquisitinhas, sabe qual é? É mais ou menos esse o tom de Napoleão ali. Só que o problema é que não funciona nem como entretenimento. Eles vendem as cenas de batalha nos trailers.
Uhum.
Só tem duas batalhas, basicamente, que é a de Austerlitz e a de Waterloo, sacou? Só que Napoleão participou de 60 e poucas batalhas, mano. Foi batalha pra cacete. Só filmaram meio que as duas decisivas. Filmaram lá, explodindo bala de canhão lá nas pirâmides, né? Que é uma invencionice, não existiu. Mas, segundo o Ridley Scott, você não pode falar isso se você não tava
e
lá.
E não importa. Isso,
os historiadores não
estavam
lá, não importa. Isso. Mas, assim, como entretenimento real, é ruim. As escolhas estéticas, é essa cafonice de película azul acinzentada pra remeter algo que é do passado, sacou? É o velho mito do frio russo. Ah, o que aconteceu aqui? Ah, não. O pessoal ficou com frio na Rússia, tá ligado?
Uhum.
Não tem o menor cabimento. E é isso, cara. Tipo, é assim, show de horrores real. Um investimento bictilionário. E se entregassem esse investimento lá pra Nollywood, por exemplo, onde a gente falou que dá pra perceber uma qualidade, mas que falta... A grana investida.
É verdade.
Eu sei que o pessoal de Nollywood ia fazer uma parada incrivelmente melhor, porque Ridley Scott, pra temas históricos, ele já fez isso no outro filme que a gente comentou aqui, que também concorreu ao Oscar lá. É ruim. Ruim, muito ruim. Não percam seu tempo assistindo.
Cara, é uma pena. Porque o Ridley Scott tá vindo de A Casa Gucci, que também foi uma porcaria.
Horrível.
Mal feito. E assim, o que que tá acontecendo, né, meu? Antes, grandes nomes de Hollywood, assim, tem feito umas coisas ultimamente que não dá pra defender. Que depressão.
Não sei.
Porra.
Mas assim, aquela parada, não funciona nem como entretenimento. Se funcionasse como entretenimento, eu acho que um filme que funciona um pouco assim é o filme de Alexandre o Grande. Acho que o...
Com
o
Colin Farrell, inclusive,
com
né?
O próprio Colin Farrell. Não é um espetáculo de filme. Existe uma série de questões históricas envolvidas também.
É.
Mas é um bom entretenimento. Tipo, eu lembro desse filme. Eu assisti quando mais novo, quando lançou. E assisti depois, mais velho. E, pô, você pelo menos se diverte assistindo o filme, sacou?
É, passa um tempinho, é verdade.
Você passa o
tempo.
Você
não quer morrer.
Exato. Com Napoleão, cara, teve uma hora do filme que foi tão feito nas coxas. Eu soltei um que isso no meio da sala... De cinema?
É.
Porque não deu pra me segurar, porque é muito mal feito. E as pessoas do lado, assim, tava todo mundo meio que reclamando junto. Porque realmente é muito mal feito, cara.
Meu Deus.
Muito mal feito.
Que experiência, hein?
Horrível, horrível. Eu vou processar o Ridley Scott por danos morais.
Tá bom. Falando em filme que você assiste com vontade de morrer...
Sim.
O meu primeiro filme pior do ano... Também é do Ben Affleck. Eu fiz um top 3 Ben Affleck porque eu não consegui
aí era
me segurar.
Fácil, barbada, marmelada.
Que foi José, o Rei dos Sonhos. Porque não basta você destruir super-herói. Não basta você destruir a ficção científica. Você também tem que destruir
bíblica.
A animação, porra. E animação, pô. Porque animação, no pior dos casos, na pior animação possível, sim, tem umas musiquinhas legais, você dá uma risadinha, tem as piadinhas internas. O que é esse José? O que, que é essa história? O que, que é esse homem narrando, dublando esse personagem? Então, assim, nem quando você não vê ele, ele deixa de estragar o filme. É um negócio impressionante, realmente, a habilidade desse homem de estragar quase tudo que ele põe a mão. É, então, assim, eu não consegui. Eu tentei achar filme ruim. E a gente assistiu muito filme ruim. Dava pra fazer um top 3 sem Ben Affleck.
Sim.
Só que é impossível pra mim, porque... Quando eu voltei pra Cinemateca do Ranço, eu só fiquei com raiva. Me dava muita raiva, cara. E eu tô muito admirada que a gente assistiu 50 filmes do cara, de verdade. Assim, eu fiquei mais impressionada ainda com a nossa resiliência, sabia? Porque, meu Deus, pensando nesses três filmes que eu citei aqui, eu fico muito irritada.
Total. O que não me fez fazer um top 3 de piores do Ben Affleck foi porque Napoleão me pegou.
É, isso não, você tem razão. Tudo que você citou aqui faz tudo sentido, é.
Sabe, eu deixei a minha representatividade Ben Affleck ali E eu acho que eu quis dar esse toque estético. Pra mim, essa lista de Oscar meu, assim, foi muito em relação à estética dos filmes. E eu acho que é essa parada. Tipo, David Lynch é um cara que eu admiro pra caramba, mas faltou, tá ligado? Tem coisas que não combinam, que não ornam. Tem que ter essa parada. Mas o Ben Affleck, ele é um cara que ele consegue estragar tudo que ele toca, sacou?
É muito impressionante. Ainda que eu acho que na direção, ele consegue se segurar um pouco, mas quando ele está 100% atuando, é isso, né? Uma lista compreensiva de filmes bons, mas a gente não podia deixar de falar de filmes ruins para precaver vocês. Não caiam nessas armadilhas. Mas tem muito filme bom aqui nessa lista para vocês assistirem. Então não reclamem depois que a gente só assiste filme ruim.
É isso aí.
Porque não é verdade. Tem muito filme bom de verdade.
É total, cara. Foi um ano que, pô, eu saí de um ano que, sei lá, assisti meia dúzia de filmes pra assistir 300 filmes. Então, tipo,
pois é, cara.
Foi um salto, mas eu recuperei meu amor pela sétima arte.
Eu também, eu fiquei muito feliz, sabia? Tinha finais de semana que eu só queria ver filme, eu tava muito empolgada pra ver filme. Eu acho que trazer isso pro podcast foi muito legal. Como a gente traz podcast que a gente quer, né, porque ele é nosso, eu acho que foi ótimo realmente, e dá uma quebrada, né, de literatura, falar de outros tipos de arte também, eu acho que é importante pra gente real. Não esquecer. Tem várias formas de contar uma história, né?
Isso aí.
Então, foi muito bom trazer filmes também. Não esquecendo vocês que estão nos ouvindo, que hoje é terça-feira, quando vocês estão ouvindo esse episódio, nessa semana no YouTube ainda tá rolando vídeo toda semana. Então, semana passada teve vídeo todos os dias da semana, e essa semana vai ter também. Então, se você ainda não segue a gente no YouTube, vai lá, porque tem conteúdo pra caramba, e a gente vai voltar, a gente vai encerrar o ano com os nossos favoritos do ano, né, os nossos melhores livros. E aí a gente volta em janeiro, força total. Então, se quer ouvir mais das nossas besteiras no YouTube, tá cheio.
É
basicamente.
Isso. É isso aí.
Né?
Todo dia é dia de Rede Poderosa.
É isso. Pois muito bem. Temos episódio?
Temos episódio.
E tchau.
Tchau.
Oh. 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 How could I have done this?
I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.